Bom dia. Ai, amados, como é bom a gente tirar um tempo para adorarmos, para glorificarmos aquele que realmente merece toda a honra e toda a glória. E a gente tem aprendido que em qualquer circunstância que a gente esteja vivendo, nós temos que nos levantar e adorar todos os dias das nossas vidas ao nosso Deus. É a única maneira que Deus encontra um lugar no seu coração para poder te dar aquilo que você precisa. Não é na indignação, não é chorando, é quando você adora aquele que te criou para adorá-lo. Então vamos fazer isso agora, agradecer, adorar a esse Deus. Senhor, nós te amamos, Pai. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração, Pai, aberto. Com o nosso coração, Senhor, disposto a te obedecer, a te adorar, a dizer que nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor não poupou o teu próprio filho, Pai. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos deu, Pai querido, uma vida, um reino de Deus, Pai, totalmente diferente desse mundo que nós estamos vendo, Pai. O Senhor nos deu um abrigo secreto. O Senhor nos deu, Pai, a tua paz, por meio de Jesus. O príncipe da paz veio a este mundo para nos dar paz. Obrigada pela tua paz. Diga com a tua boca, obrigada, Pai, porque o Senhor me deu paz. Porque o Senhor me trouxe um reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito, Pai. Um reino invisível, mas verdadeiro. Um reino que está dentro de nós, mas real. Um reino que só esse Deus maravilhoso, enviando o teu filho, poderia nos dar. No meio de uma geração corrupta, Pai. No meio de um mundo que jaz em trevas. Nós temos paz, porque temos as tuas promessas fiéis. As tuas promessas não mudam diante das nossas dificuldades. As suas promessas não cessam diante de tantas coisas no mundo, Pai. Elas são verdadeiras. Então nós erguemos os nossos braços, Pai. Levantem, amados. Levantem, se animem. Se animem, coloca o teu coração em alegria diante do Senhor. Diga, Pai, nós te amamos. Pai, nós te amamos. Pai, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é o nosso abrigo secreto. Obrigada porque temos paz. Porque temos alegria, porque temos esperança, Senhor. Nós temos esperança, nós não fomos entregues nas mãos dos nossos inimigos. Antes, estamos nas mãos do nosso Criador, que enviou Jesus Cristo para nos dar vida eterna, Pai. Obrigada, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, o Senhor é a nossa riqueza. Senhor, é a nossa provisão. Nós não buscamos, Pai, nossas forças, nem em cavalos, nem em cavaleiros, nem em homens. Nós buscamos a nossa provisão, a nossa força, nosso Senhor, Pai, em Ti, em Ti. Obrigada, Pai, pelo Teu amor. Deus maravilhoso, perfeito, perfeito. Amém, Pai. Glórias ao Deus vivo. Honras, glórias ao nosso Deus. Toda honra, toda glória, Pai. Nossas forças não estão nos nossos braços, Pai. Nossas forças não estão naquilo que pensamos. As nossas forças estão na Tua verdade. E a Tua verdade nos liberta de todo engano, de toda mentira. Nós proclamamos agora, a nossa casa está construída sobre uma rocha que se chama Jesus Cristo. A verdade, a nossa casa está na verdade. E ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele deu a vida por nós. e nos deu a vida eterna. Glórias a Deus, Pai. Glórias a Deus, nós te amamos, Pai. Seja com cada um de nós, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de mentira e engano vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Quem habita em nós é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus, que nos ensina e nos ensinará hoje todas as coisas. Aquele que não poupou o próprio Filho, por amor nos entregou, não nos daria as demais coisas, amados. Aquele que não poupou o próprio Filho, não nos dará aquilo que precisamos. Ele tem o poder e encerrou em Jesus todo o poder do céu e da terra. E Jesus entregou a você esse poder. Entregou a sua igreja. Nós caminhamos juntos como corpo de Cristo. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos trata segundo as nossas falhas, segundo os nossos pecados, segundo as nossas inseguranças. O Senhor nos trata segundo a reta justiça. O Senhor nos trata segundo aquilo que Jesus fez por nós. E Jesus nos libertou. Quando Deus olha para você, Ele vê você limpo, com acesso direto a Ele. Somos filhos do Deus vivo. Obrigada, Pai. Podem sentar, amados. Amém, Senhor. Deus é bom e maravilhoso. Deus, se você está no meio de uma tempestade e você clama ao Deus vivo, Ele te atende. Se você está no meio do deserto e você clama de todo o seu coração e mostra sua dependência para com Ele, Ele vai mostrar a misericórdia dEle para com você. Porque Deus é amor. Não há outra definição. Deus é amor. Um amor que sara. Um amor que te traz vida. Um amor que te levanta. Um amor que segue junto com você. E Ele diz, olha, pode até uma mãe abandonar um filho, mas eu jamais te abandonarei. Jamais se sinta abandonado, porque isso é uma grande mentira de Satanás. Quando a gente lê que Satanás veio roubar, matar e destruir, ele vem roubar a verdade que está em você. Não permita, não permita. Seja lá qual for a situação que você estiver, Deus é por você e já traçou um plano para te tirar dessa situação. É assim que Ele age. É assim que Ele agiu com todos aqueles que o buscaram. Só que diante de algumas circunstâncias, de problemas, tribulações, às vezes nós não sabemos como agir. E nesse momento a gente pode se sentir até abandonado. Ou dizer, acho que eu estou pagando alguma coisa. Não, Jesus pagou por você já. Jesus já pagou tudo por você. Para que você tenha uma vida em abundância. O que nós devemos fazer então? Na hora da tribulação, Senhor, o Senhor tem uma saída para mim. E eu vou te adorar, e eu vou te louvar, porque eu quero ouvir a saída. Na hora da tribulação, as pessoas tendem a se desesperar, a querer algo momentâneo, que resolva, aquieta o seu coração, diz o Senhor. Aquieta-te. Deixa a sua alma espernear e obedeça. No momento da sua maior tribulação, erga os teus braços e diga, Senhor, eu te amo. Senhor, é a minha força. Não importa qual seja o problema, o meu Deus tem o poder dos céus e da terra e entregou por meio de Jesus Cristo a mim esse poder. Você é que tem o poder hoje. Você, quem habita em mim é o Espírito da verdade, que não me deixa sozinho e que me ensina todas as coisas. Você é hoje o representante de Deus aqui na terra. Não há outro, não, é você. Só que nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Se você pegar a história de Davi, que é super conhecida, Davi era um homem comum, era um menino, na verdade. Era um jovem. E quando ele era filho de Jessé, quando Samuel foi para escolher quem teria condições, né, de ser rei, olhavam para Davi, jamais, aquele jamais seria rei. E quando se levantou os filisteus para exterminar com o povo de Israel, porque a luta seria da seguinte maneira: os filisteus tinham um representante, um homem alto, que se chamava Golias, que vocês já conhecem. E ninguém podia contra Golias. Era um gigante, com uma armadura poderosa. A palavra de Deus diz que havia tanto ferro na armadura dele, que nada poderia passar e atingir o corpo de Golias. Ele era inatingível. Possuía uma força descomunal. Então os filisteus colocavam sempre Golias e diziam assim: olha, pegue uma pessoa para lutar com Golias. Se Golias vencer, vocês se tornam os nossos escravos. E se vocês vencerem, nós, filisteus, tornaremos escravos de vocês. Era assim a guerra. Vou ler com vocês como que Davi derrotou Golias. Peguem comigo 1 Samuel 17. Só para a gente relembrar. Só para vocês, eu vou ler um pouquinho como que era Golias. Peguem 17, 5, diz assim, no 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Devia ser 2 metros e tanto, eu imagino. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão. A ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então vocês imaginam, um homem super preparado, um gigante super armado, que colocou todo um povo debaixo de um medo, de um temor. Então eles se sentiam como já escravos, por causa do medo. E aí, Davi se apresenta, e eu vejo que a coisa mais importante que Davi fez foi isso, amados. Peguem agora 17:31, para a gente ver qual é o posicionamento de Davi. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, Saul era o rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Essa é a parte mais importante que eu vejo. O que Davi fez quando foi colocado diante dele um inimigo maior que um urso, maior que um leão? Ele parou tudo e começou a se lembrar quem ele era. E trouxe à memória o que Deus já havia feito em sua vida. Ele trouxe à memória, ele relembrou a luta dele com o leão. Ele lembrou a luta dele que ele tirou um cordeiro da boca do leão. E ainda o perseguiu e o matou. Palavra de Deus diz, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória agora, amados, o que Deus já fez na sua vida. Fecha teus olhos agora e lembre tudo que Deus já fez na sua vida. Quantas vezes Ele te livrou. Quantas vezes Ele ouviu o teu clamor. Quantas vezes Ele te amparou. Quantas vezes Ele fez você parar de chorar. Quantas vezes você sorriu porque você falou, Deus fez essa obra na minha vida. Quantas vezes? E Deus diz, lembra-se. Porque diante desse Golias que está diante de você agora, o mesmo Deus que te livrou, que te fortaleceu, que te tirou daquela situação que você achou que não sairia jamais, o mesmo Deus é com você agora. E vai fazer a mesma obra que ele fez na sua vida. Traga à memória tudo que Deus fez por você. E Deus fez isso comigo. Eu peguei uma caneta e nomeei tudo o que Deus fez na minha vida. E porventura, esse Deus continua firme comigo e continua firme com você. A mesma fidelidade que ele usou para com você, naquela circunstância, ele vai usar da mesma fidelidade agora com você. Creia! E diga para esse problema, o mesmo Deus que esteve comigo, que me escolheu, que me separou, está comigo agora. Ele é por mim, ele não é contra mim. É ele que segue adiante dos meus passos, é ele que abre os caminhos por um motivo, porque eu confio nele. Diga para o Senhor, Pai amado, eu confio no Senhor, o mesmo Deus que me livrou, que me guardou, que resolveu os meus problemas, enviou Jesus Cristo por amor a mim e é comigo. O meu Deus é por mim, não é contra mim. Em nome de Jesus amado. E temos outra história que eu vejo, temos muitas histórias que vocês também já conhecem, a mulher sunamita. A mulher sunamita, quando passava o profeta pela casa dela, Eliseu, ela o recebia. E ele queria dar a ela algo, um presente. E deu. Ela não podia ter filhos, ela já era de idade, o marido de idade. E ele deu um filho a ela. E esse menino cresceu, ficou bonito. Quando ele já era da idade de adolescente, por volta de 8 anos, ele morreu. O que a mulher sunamita fez? Se ajoelhou e disse: o que você fez comigo, Senhor? Não. Ela pegou essa criança, colocou na cama do profeta e se lembrou de tudo que Deus havia feito com ela. Como Deus havia sido bom com ela. Ela não disse naquele momento por que Deus fez isso comigo. Ela se lembrou e foi até o profeta. E Deus deu o filho dela de volta. Amados, em qualquer circunstância, em qualquer situação, não pergunte por quê. Vá para Deus, adore-o e diga: o Senhor tem um caminho para mim. Não pergunte para Deus por que isso está acontecendo comigo. Vai para Deus e diga: Senhor, eu confio em ti. Porque o Deus dos céus e da terra sabe todas as coisas e tem planos de vitória para cada um de nós. Então nós vamos relembrar, vamos trazer a memória. Primeiro, trazer a memória. Quem somos? Trazer a memória. Quem é Jesus? E por que estamos aqui? Porque nós nos esquecemos. Peguem João 14, 6 comigo. Não que nós nos esquecemos, mas nós não trazemos à memória tudo que o Senhor tem para nós. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, não tem vários caminhos para nós. O caminho de Jesus é um caminho estreito. O caminho do mundo é uma porta larga. E porta larga você entra fácil e caminha rápido. Comecem pelas televisões hoje. O que você assiste na televisão? Quanto tempo você gasta no mundo? Ouvindo noticiários, sei lá, filmes, séries. Isso é mundo. Você enche a sua cabeça daquilo que Satanás planejou. Não é brinquedo. Parece uma coisa tola, uma coisa banal. O que há de mal assistir um filme? O que há de mal assistir uma série? Pare para pensar o que você tem colocado na sua cabeça. Porque se você não colocar a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, o mundo vai competir com essa palavra. E aí você vai pensar como o mundo pensa. E pensar como o mundo pensa, você entra por uma porta bem larga. Bem larga e fácil. Mas que te leva para o inferno. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Isso não é punição para nós. Eu estava pregando para uma pessoa, a pessoa falou assim para mim: ah, mas é muito difícil, né? Muito difícil seguir esse caminho. Amados, sabe o que eu acho difícil? É você na eternidade não passar a eternidade com Deus. Isso deve ser muito difícil. Nós somos o povo separado. E nós só conseguimos enxergar isso se nós vivermos aquilo que Jesus trouxe. O que que Jesus nos trouxe? O reino de Deus. E esse reino, ele não é aparente, mas ele tem que estar vivo dentro de nós. Ele tem que ser verdadeiro dentro de nós. E é uma realidade. A gente vai andar na contramão do mundo. Nós não vamos andar junto com o mundo. O mundo tem uma porta grande e a gente vai por uma estreita. Mas por que que Deus fez isso? Para tornar a nossa vida mais difícil? Para viver nesse mundo? Para nos punir? Para que a gente não tenha prazeres? Mentira de Satanás. Jesus nos trouxe o reino para termos vida em abundância, para termos paz, para termos justiça. Então olha como Satanás é esperto e coloca mentiras na nossa vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Peguem Mateus, volta um pouquinho, Mateus 16, 13. Eu estou trazendo à memória o que é importante para nós. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, nós entregamos as nossas vidas para o Filho do Deus vivo. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tem todo o poder, que enviou Jesus por amor a você. Nós entregamos nossas vidas a Ele. Se nós entregamos nossa vida a Jesus, o que tem a ver o mundo com as nossas vidas? O que tem a ver? Nada. Jesus é o único Filho do Deus vivo que veio trazer para nós uma condição de vida diferente do que nós estamos vendo. Sabe por quê? Que Deus está me levando a levar essa palavra, amados? Porque nós vamos ver coisas piores do que nós estamos vendo. Eu, na verdade, nem estou ligando a televisão. Mas se vocês ouvirem a televisão, vocês vão ver os noticiários. É muita coisa. A palavra de Deus diz que no tempo dos fins, os homens desmaiariam de ver tantas atrocidades. Está se cumprindo. Então, onde que eu vou procurar o meu refúgio? No mundo? Eu tenho que procurar o meu refúgio naquele que tem condições, poder para me dar esse refúgio. Essa palavra é poder. Todo mundo, às vezes eu chego na casa de algumas pessoas, tem lá, Salmo 91 aberto, né? Para proteger a casa, né? Deixa o Salmo 91 aberto, que vai proteger a casa. Está escrito assim no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita, aquele que vive, aquele que mora, como está escrito nesta palavra de Deus. Aquele que vive segundo esta palavra, aquele que atenta para essas palavras, aquele que obedece, aquele que diz assim, eu gostaria de fazer desse jeito, mas se na palavra está escrito assim, eu vou fazer assim. Aquele que cumpre essa palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que que significa descansar? Amado, você trabalhou a semana inteira? E hoje você está descansando? Descanso significa você não trabalhar depois de ter trabalhado. Certo? Isso é descanso, porque aquele que não trabalha está descansando o tempo todo. Aquele que descansa. O que diz a palavra de Deus, amado? Você tem que descansar, não nas suas obras, descansar na obra de Jesus. Você tem que trazer para a sua vida aquilo que Jesus fez na sua vida. E o que Jesus fez na sua vida, amado? O que Jesus fez na sua vida? Ele morreu por você. O castigo que estava sobre ele te trouxe a paz. Ele foi ferido para que você não fosse. Ele sofreu todo tipo de injúria, sofrimento, humilhação. Ele teve dor física, psicológica. Ele fez essa obra para você descansar. Se Jesus foi humilhado, eu não preciso sofrer a dor da humilhação. Se Jesus morreu no meu lugar, eu tenho vida eterna. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa nas obras de Jesus Cristo, esse sim, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, e ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas, debaixo de suas asas estará seguro. Então não é um salmo aberto na sua casa que te protege, é como você vive, crendo, descansando nas obras de Jesus. Isso é um descanso. Eu não tenho condições de me livrar, mas o meu Jesus tem. Pelas minhas obras, eu não tenho alegria, mas ele fez uma obra poderosa que me trouxe vida em abundância. Porque se nós formos depender das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, amados, para ter paz, para ter segurança, para ter alegria, nós não vamos ter. A cada hora a gente passa por uma tribulação. Mas quando nós descansamos nas obras de Jesus, isso é verdadeiro, isso é real, isso é força, isso é vida, porque é algo sobrenatural. Não é por aquilo que você está vendo, mas é por aquilo que Jesus fez. É poder, amados. Isso é viver em espírito, não vivendo por aquilo que você vê, mas vivendo por aquilo que Jesus fez por você. E ele nos amou tanto e nos ama tanto. Que obra poderosa, maravilhosa e perfeita. Peguem comigo Efésios 1:3. Vamos trazer à memória quem é Jesus para nós. Amados, é muito poder, é uma obra poderosa, é uma obra de muito poder para nós. E nós deixamos de lado. Nós temos que trazer à nossa mente, trazer à memória e nos comportarmos, assumirmos quem somos. Ele diz assim em Efésios, eu vou ler a partir do 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Nós somos predestinados para quem? Para Cristo. Para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E nesse amado, olha o versículo 7, no qual temos redenção, pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas do céu, como as da terra. Onde, em quem está convergido todo o poder dos céus e da terra? Em quem? Em Cristo. E esse Salvador maravilhoso, o que, que ele fez por nós? Ele deu esse poder à igreja. Todas as coisas dos céus e da terra, amados, somos herdeiros junto com Jesus Cristo. E aí, nós nos comportamos como baratas, prontas para ser esmagadas pelo mundo. Se levante, amados. Nós temos que nos levantar. Nós temos que proclamar a verdade. Nós temos que proclamar quem somos. Nós temos que proclamarmos Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu tive um sonho. Há uma semana atrás, eu já sabia que a pastora Rita ia viajar, foi com a Marilis, amados. E eu fiquei pensando o que eu ia pregar. Eu tive um sonho de manhãzinha, 7 horas da manhã eu tive esse sonho. Eu vou compartilhar, eu não ia compartilhar, mas vou compartilhar. Tinha uma fazenda onde moravam 2 administradores da fazenda. E esses 2 administradores cuidavam da fazenda e o dono da fazenda chegou para esses administradores e disse assim, olha, nós estamos em tempo, eu estou com um problema aí com alguns outros fazendeiros, vocês fiquem atentos. Se algum invadir a fazenda, porque nós estamos com problema de posse de terras, vocês peguem a família de vocês, vão até uma cachoeira, e lá na cachoeira eu tenho um túnelzinho que dá na estrada. Vocês sigam esse túnelzinho, parem na estrada, peguem ônibus e saiam da fazenda. Não fiquem na fazenda. E ele deu a instrução para os 2 administradores. Um morava mais ao norte ali da fazenda, o outro mais aqui abaixo. E passou. E esse dono da fazenda deixou muito claro que era para ele ensinar os filhos que se caso houvesse alguma invasão, eles deveriam seguir até essa cachoeira. Um dia, passou-se tempo, houve uma invasão na fazenda, por causa de briga, de posse de terras. Eu lembro que o sonho era num tempo antigo, deve ser há uns 100 anos atrás, não sei, era meio antigo. Imediatamente, uma das famílias, quando a criança viu, lembrou o que o pai falou, chamou o outro irmãozinho, correram para a cachoeirinha que tinha e encontraram a gruta, as crianças foram, depois chegou o pai, a mãe e aquela família foi inteira para a estrada e saiu da fazenda, pegaram um ônibus e saiu da fazenda. O outro administrador não havia avisado a família, ele não atentou para as palavras, não deu importância, não achou relevante. A família inteira foi morta dentro da fazenda. E aí, amados, o plano de fuga que aquele dono da fazenda havia dado para os administradores, somente um levou em conta. Amados, Deus nos deu um plano. Não vou dizer de fuga, mas de salvação. Quem vai anunciar esse plano para a sua casa é você. Não é outra pessoa. É você. Como? Deixa Deus te dar a estratégia. Vá buscar. Vá orar a Deus. Vai ter comunhão com esse Pai maravilhoso. Vai aprender o que Jesus fez por nós. Vá buscar adorar a Deus, louvar ao Senhor, ler a palavra de Deus. Isso não é uma brincadeira, é a verdade. Deus enviou Jesus para trazer salvação. E nós proclamamos esse plano de salvação? Ou estamos esperando Deus descer do céu para pregar para a tua família? Vou dizer uma coisa para vocês, amados. Antes eu orava assim, Deus faz isso, faz aquilo. Deus faz isso, Pai, em nome de Jesus. Fala. Até o dia que eu pude ouvir, falou, mas eu separei você para fazer. Você é o representante de Deus nessa terra. Você hoje é o filho de Deus que está na terra. Você está. E existem planos. Continuando aqui em Efésios, ele diz assim, no versículo 1:10, né, como eu estava lendo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, no qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amados, todas as promessas que Deus tem para nós. Ele falou assim, olha, eu prometi, vocês acham que a minha promessa é de boca? Vocês acham que a minha promessa aí para vocês é para alguns? Eu prometi, e existe um penhor, uma garantia que eu falo a verdade. Está dentro de vós uma parte de mim. Habita em vocês o Espírito da verdade. Esse é o penhor. Tudo que eu falo eu estou garantindo. Porque dentro de vós habita o Espírito da verdade. E ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai te convencer que eu estou falando a verdade. Não menospreze. Penhor, vocês sabem que, o que é. Vamos supor, eu vou comprar um apartamento. Eu na hora ali, para eu garantir que eu vou pagar esse apartamento, eu deixo como penhor a minha outra casa. Olha, se eu não pagar, está aqui, ó. Tem uma casa, você pode pegar minha casa. Isso é penhor. Penhorar. Existe uma garantia que Deus não mente. Existe uma garantia que está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Vai lá buscar no Espírito Santo a verdade e ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai te convencer que tudo que está aqui é a verdade. Que você é o representante de Deus. Que ele vai usar você. E o melhor, você tem condições de ser esse representante para a honra de Deus. Que antes eu achava que não. Falava, nossa, meu Deus, eu já fui tão da pá virada, meu Deus, eu gostava só disso, daquilo. Como é que pode usar, né? Ainda estou em caminhos de mudança, como todos nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não é porque eu estou aqui falando para vocês, amados, que há mais unção em mim do que em vocês. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em vocês. E o mesmo poder que operou em Paulo, opera em nós. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos não é admitir, mas assumir quem nós somos. Pega 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vós, acharam, amados? Vós, vocês, eu, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Não é maravilhoso? Você não está nas mãos do inimigo. Você não está nas mãos do mundo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Afim, para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oh, amados, não importa o que você esteja passando, a primeira coisa que o diabo faz quando a gente passa por uma tribulação é: você está pagando alguma coisa. Mentira! As misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas todas as manhãs. Nos levantemos como povo de propriedade exclusiva do Senhor, adorando aquele que nos amou primeiro, adorando, louvando, agradecendo. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser que seja para edificação. Não saia da nossa boca nada que seja algo contrário a esta palavra. Porque essa palavra é a verdade. Tudo que você falar que não esteja de acordo com essa palavra é mentira. Porque se essa palavra é a verdade, fale bem dos teus filhos. Fale bem do teu esposo. Fale bem da tua esposa. O teu esposo é carne da sua carne. Tua esposa é carne da sua carne. Os teus filhos. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus terá uma geração poderosa nesta terra. Diga isso. Diga a verdade. Diga: eu sou propriedade do meu Deus. Eu estou nas mãos do meu Senhor. E eu vou seguir aquilo que Deus tem proposto para a minha vida. Habita a mim o Espírito da verdade. Por que que eu vou pensar diferente disso? Traga à memória, todos os dias da sua vida, tudo o que Deus fez por você, porque Ele vai continuar fazendo. E não importa o tamanho do Golias, não importa, amados. Olha, parece cada Golias, uns de 3 metros, outros cheios de espinhos, outros para te trazer tristeza, outro para te trazer medo, insegurança. Se levante com a verdade. Se levante com a verdade. E diga: Pai, o Senhor esteve comigo até agora. Por acaso vai me abandonar? Não, Ele vai continuar com você. Não importa se essa tempestade vai durar 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5. Não importa quantas horas ou dias. Ele é com você. E se Deus é por você, quem vai ser contra, amados? Quem? Então vamos nos levantar e agradecer. Tenha um coração grato. Agradeça. Não importa o que você esteja passando. Não permita que o diabo diga que você está pagando alguma coisa. Você não tem que pagar mais nada. O nosso Senhor Jesus pagou o preço para termos vida em abundância. Se estou passando por uma tribulação, ela vai ter um fim. Fala: obrigada, Pai. Digam comigo. Porque a minha tribulação tem um fim. Porque Jesus pagou o preço pela minha vida, pela minha vitória. Ele me deu autoridade sobre todo o mal. E eu vou seguir esta verdade. Eu já te agradeço, Pai, pela vitória. Obrigada pela vida eterna, porque nós estaremos juntos, adorando a Deus, na eternidade. Obrigada, Pai, por tão grande presente, a salvação. Obrigada, Pai, porque eu sou representante de Deus nessa terra. O Senhor me separou. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. E eu vou proclamar as virtudes, as vitórias daquele que me chamou. Em nome de Jesus. Amém.